Musicomania, mania de música boa.
E essa semana o Musicomania será diferente. Sim, isso porque todo mundo saiu de férias, todo mundo foi viajar. E eu, como sou filha de Deus, também estou em Umuarama. Isso mesmo, o programa será transmitido daqui, da capital da amizade. E aqui eu encontrei três amigos que já passaram aí pela rádio universitária Sesumar. Isso porque três integrantes da antiga banda Super Lego, aqui de Umuarama, se reuniram para lançar um novo projeto, chamado Nevilton. Estou aqui com o Nevilton, com o Thiago, mais conhecido como Lobão, e com o Fernando, que não tem nenhum apelido, tem?
Mais conhecido como
Então, gente, a primeira coisa, por que que a Super Lego, isso é inevitável de perguntar, por que que acabou assim?
Acho que foi questão natural mesmo. A gente deu uma viajada, eu e o Lobão, no ano passado, para Los Angeles. E aí eu acho que com o passar do tempo e muitas coisas aconteceram lá, muitas coisas aconteceram aqui, a moçada começaram outros projetos aqui também. E aí chegou a hora desse consenso que ia acabar
o lanche. No fim eu acho que foi aquele desencontro, né? Cada um começou a trilhar uma forma diferente de ver a música, começou a trilhar um negócio diferente e os mais próximos acabaram ficando eu, Tom e Fer, e a gente aproveitou isso pra começar um projeto novo. Só se espalhou mesmo.
Então explica um pouco pra gente, assim, pra quem conhecia Super Lego, que já ouviu aqui da rádio, ou pra até o pessoal de Umuarama, que vocês eram uma banda super presentes aqui na cidade. Como é que é explicar essa diferença? O que que o povo encontrava no Super Lego e que agora vai encontrar de mudança no novo projeto de vocês?
Esse novo projeto eu acho que tem uma maior abertura, assim, que em relação ao estilo, a gente, talvez por estar em trio, a gente tá fazendo muito mais coisas ao mesmo tempo. Então, questão de todo mundo cantando, todo mundo fazendo bastante arranjo, assim. Com relação ao que rolava com a Super, a gente muita coisa não descartou. Com relação a músicas mesmo, composições próprias, por exemplo, muitas músicas que eram minhas, do Thiago, Delicadeza, né, Vermelho, a gente não descartou, a gente tá tocando, mas fazendo rearranjos mesmo.
Possibilidade.
A quantidade de arranjos, essas coisas aumentaram. Pelo contrário, assim, a gente achava que, ó, que já tem menos, vai diminuir. Não. Com relação à sinceridade nossa, assim, melhorou bastante. A gente tá cada vez músicas mais sinceras na nossa cara. Assim.
Vocês tiveram a experiência, a primeira experiência, assim, de tocar com esse novo projeto esses dias, assim. Como é que vocês viram essa receptividade, assim, do povo aqui de Umuarama?
Olha, foi surpreendente. A primeira grande surpresa foi que a gente tocou muito bem. A banda entre a gente foi uma química muito, muito forte e a gente desempenhou um ótimo papel no show. E eu gostei bastante também da repercussão dos outros músicos que estavam no local que ficaram entusiasmados com o que a gente fez em pouco tempo, porque na verdade eu cheguei numa quinta-feira, o show foi no sábado e a gente fez muito bem, então pelo pouco tempo de ensaio e o tempo de rearranjo que a gente teve foi super bom.
E legal, foi bastante positivo a abertura que a gente teve no repertório, a gente já pegou uns sons que rolavam já com os projetos paralelos aí, o Fer já conhecia outros sons, já colocando nativo, era tipo Doce de Jabuticaba.
Massa, massa, então vamos agora tocar uma música, pode ser Doce de Jabuticaba também, já pra vocês falarem.
Tá, maravilha.
Doce de Jabuticaba.
carinho.
Carinho.
Eu aceito seu carinho.
Carrinho.
Falem agora um pouquinho sobre as influências, assim, essa música diz tanto.
Cara, essa música, a gente até brinca que as influências basicamente são David Bowie, Pavement e Chico Bento, assim. Inclusive a letra é de um cara chamado Bruno Peguin, grande Bruno Peguin.
Grande poeta moranense.
É, um grande poeta moranense.
Fica por conta de vocês mesmo as letras, assim, a maioria, né?
É.
Como é que é?
Geralmente tá ou eu escrevendo ou o Thiago. É que essa daí foi um caso de amigos da turminha dos poetas mesmo aqui. Que aí botar todo mundo nativo, né? Botar todo mundo pra mostrar o trabalho, mostrar o que produz.
E as influências vêm da onde, assim, em geral? Como é que é? Cada um tem uma?
Poxa, eu tenho uma influência um pouco mais romantizada do que o do Tom, eu acho. As letras dele, por exemplo, são bastante descontraídas. As minhas já puxam do lado mais romanticão, porque eu tenho muito Vinícius de Moraes.
É,
muito isso. Mesmo as Vinícius de Moraes pra mim. E o Tom já tem a parte mais estrambelhada do mundo, assim.
E o Fernando?
Foi barulho de motor da marca, da marreta, tudo que faz barulho.
Tem jeito.
Altamente influenciado por bandas de rock, Silverchair, a caixa que ele usa.
A caixa da minha bateria pode se considerar que você pegou um tom da bateria, extraiu e colocou uma esteira e virou uma caixa. É profundo.
Cavalo,
o negócio
é
barulhento.
E como é que vocês entraram assim na música? Como é que foi, assim,
pra
cada um?
Parte cronológica, assim, começa com o Lobão, né?
Então tá, tudo começou há muito tempo atrás. Eu comecei a fazer música com 15 anos de idade. Eu e o André Carneiro, hoje ele tá no projeto Spicer, de músicas eletrônicas. A gente começou a compor músicas em inglês, bem 15 anos, né? Bem mané. Mas os arranjos bonitos. Aí, toquei em várias bandinhas, tal. Aí eu entrei na banda Hipnose, que foi o primeiro grande projeto de vulto que era baixista lá. E junto com o Fer na bateria. Então foi lá que conheci o Fernando. Essa banda passou uns bons 6 aninhos, 5 aninhos trabalhando. Eu acho que a Hipnose foi bastante importante na região por trazer a música alternativa pra cá, que era muito escasso, né? Aí depois a Hipnose, no finalzinho da Hipnose, já começou a surgir a ideia da Super Lego, que era eu, o Fer, o André e o Rafa, que também viajava com a gente como road. Então a Super Lego entrou nessa. E daí, com o desfazer da Super Lego, sobrou eu, o Fer e o Tom.
E você?
Desde criança, que brilho isso, né? Eu pegava pedaço de lata, ferro de antena e coisa, e ficava batendo em lata atrás de casa. Aí depois, quando eu tinha uns 12 anos, daí eu montei minha primeira bateria, né? Um pedaço de lata mesmo, lata de óleo, tambor, essas coisas. Fui, toquei até em banda de vaneirão, né? Aí eu fui embora pra Cascavel, fui toquei rock and roll, anos 70. Daí eu vim embora, aí eu conheci a Hipnose, daí depois eu conheci o Lobão, daí toda a história já conta.
Então, paralelamente, né, enquanto isso tudo acontecia com o Fer e com o Lobão,
o Tom tava na escolinha.
Eu tava na escolinha. Desde pequeno, aquele menino que eu via muito, Luiz Gonzaga, lá em casa, na família do Chico, e sempre curti muito música, sempre gostei muito de música. Aos 6, 7 anos eu comecei a fazer aula de teclado, de lá pra cá, então, aos 13, 14 peguei umas aulas de guitarra, aí o negócio ficou mais emocionante quando dava pra pular, tocando. Aí, lá pra cá, tive várias bandinhas, assim, vários projetinhos e tal. E o maior, mais relevante até então, foi esse da Super Lego, com relação a músicas próprias e tal. E eu sempre toquei violão e voz também.
Esse projeto novo, assim, seria um projeto solo seu, que você chamou alguns meninos. Seria isso? Como é que é?
Teoricamente, acho que é algo assim, né, Thiago? Porque o que eu tava falando com eles é que a gente ultimamente anda ouvindo, tipo, faz tempo que eu não paro pra ouvir, por exemplo, o Pixies. A gente tá ouvindo bastante os últimos discos aí do Frank Black. Muita gente fazendo esse lance, Titãs, Nando Reis.
O próprio Ed Vedder.
O Ed Vedder
tá tocando bastante sozinho, ele em participações em shows, inclusive com o Ed Vedder mesmo, que tem festivais que ele vai sozinho, toca uma banda que tá na qualquer. Então, essa parte de solo não é uma coisa tão.
Solo.
Nossa, né?
Não tão solo.
É muito comum isso mesmo.
É até meio estranho pra gente pensar num lance numa escala tão menor, assim, pô. Por que que o Gostinho de Morão tá com um projeto solo? Não é isso, né? Em vez de eu pegar uma banda qualquer no festival, que eu já uma banda muito boa, só isso, né? Juntei amigos mesmo. E aí é um pouco da ênfase nas composições que eu venho fazendo. Mas isso não tá limitando nada, a gente tá tocando o som do Thiago, e outras coisas que rolarem, a gente vai faz versões ainda com a nossa cara, aquele negócio louco.
Isso é apenas um dos projetos, isso é apenas um dos projetos que a gente tem na Mangue, futuramente a gente desenvolver, né? Então a princípio aí está no tom. Futuramente, quem sabe, se eu tiver uma satisfação de material, pode vir pra mim uma outra banda, ou pode vir uma banda com, sei lá, uma orquestra. Isso a gente quer que eliminar essa, aquela parte de ter apenas um núcleo criativo. A gente quer ter um núcleo, mas com várias outras células em volta.
Né? Igual a bola que eu mostrei lá no Cassino Mais Verde, o Mônico Mais Verde, né? Isso é limitado, né? É algo meio assim que tem que ser pra gente. De forma natural, a gente não tá tentando forçar nada. É até estranho falar, hoje vai falar Dave Hilton.
É.
E eu, mais estranho pra mim falar isso daí dentro. Porra. Eu queria te mostrar minha banda, Neville. É bastante estranho mesmo, mas é bacana, uma coisa natural.
É uma coisa que é estranha, mas eu acho que tem tudo a ver, é o artigo feminino antes, porque eu tô ali, mas o artigo feminino antes, o nome dele é muito esquisito, a Neville.
É, hoje vai rolar, faz as bandas, assim. Vai rolar a Dia dos Pais, a Família Pali, a Neville.
Novo no Musicomania, hein? Toda semana a gente fala deles. Como é que é pra vocês, assim, quando vocês tinham a Super Lego, vocês já tinham músicas próprias e tal, só que eu mesmo já fui nos 4 shows que vocês tocaram, assim, vocês davam mais ênfase aos covers. Agora, quando, nesse último show também, que foi o de lançamento...
Da Neville?
Da Neville. Foi uma coisa, assim, que vocês tocaram as músicas de vocês, da Super Lego, né? Caso, como é que tá sendo essa coisa de tocar música própria em um arame, assim, como é que é a receptividade, como é que vocês criam isso, assim?
Ó, a Super Lego tinha muito cover, na verdade ela nasceu como uma banda cover. A ideia da Super Lego...
tentar se estruturar, foi uma coisa muito importante pra gente conseguir se estruturar mesmo, pra poder tá tocando nas boates e tal, pra poder tá trazendo as bandas fora. A gente tocou o cover bastante e ajudou muito a questão de estruturar a banda, dar aquela base. Com relação aos sons, né, igual muitos daqueles sons que a gente tava fazendo, acabava não tendo tanta ênfase ainda, por estar tocando muito aqui na região, é bem complicado, assim, é ainda muito complicado. Inclusive, essa questão toda de tocar música própria no Maranhão, a gente tá tentando fazer essas coisas alternativas, em chácara aí. Essa coisa toda bem alternativa ao circuito de boate e bar aqui, por causa disso, pra não ter que depender necessariamente do tecido meio que vicioso aí do FM e tudo mais.
Porque existe mesmo, principalmente no interior do Paraná, Maringá tá mudando bastante a situação. Existe uma certa maldade até, o pessoal tem um preconceito imenso com relação às músicas próprias, isso é muito, muito ruim. Porque eu lembro, na época da hipnose, a gente tentou incrementar músicas próprias nos shows. Existia um público que evitava isso. Então as pessoas reclamavam pro próprio dono do bar, que tinha muitas músicas que não conheciam no meio do set da banda. Isso é muito maldade. Porque a gente, na verdade, porque eu não conhecia a música, por isso que eu ouvia a música. Né? Se você não conhece nenhuma música, você conhece a ouça primeiro. E o pessoal tá esquecendo essa primeira parte. E eu acho que agora com a Maringá e com a nossa insistência aqui, a gente tá criando interesse em músicas próprias. Tá bem no comecinho. Sim. E ainda a gente enfrenta bastante porrada de donos de boate, por isso que a gente tá saindo desse circuito de boate.
E é bacana que, igual as festas que a gente tá fazendo, tá meio que sendo autossuficiente ali, tranquilo, assim, nada grandioso. Mas só que isso já tá incentivando não só o nosso trabalho mesmo, o nosso, porra, que massa, deu certo. É assim como as outras bandas também, né? As outras bandas já estão lá, pô, a gente vai fazer uns sons próprios, a gente vai estar preparando algo para tocar na festa com vocês também e tudo. E assim que a gente vai criando esse remeleixo entre as bandas, né? Ajudando, as bandas se ajudando, as bandas mexendo mesmo a bunda para fazer um trabalho próprio e fazer um evento, trazer bandas de fora, né? Fazer esse movimento, fazer um arame.
Você acha que aqui agora tá nascendo, assim, quem sabe, uma cena independente, assim?
Eu acho que às vezes é um pouco demais pra ele dizer que tá nascendo. É persistir mesmo. O que a gente vinha fazendo. O que a gente vinha fazendo com a Super Lego tá tentando. O menino trouxe carne chuva, colete. Isso daí foi tentar mesmo. E até quando o meninava daí que nós estávamos fazendo sons próprios também, aquilo lá também já era parte do começo. Assim, a gente só tá tentando. É mais um que tá tentando manter, fazer esse negócio. E tentar fazer isso daí ser relevante sempre.
Como vocês definem o som de vocês?
É, a própria abertura que a gente se propôs a fazer, um lance meio sem estilo, não sem estilo, mas ter a liberdade de poder escolher.
Tem muito estilo, garota.
O meu baixo eu faço do jeito que eu quiser. Se eu quiser, na mesma influência de Smiths, por uma carta, eu coloco tudo aqui. O Fer vai colocar um Pearl Jam Led Zeppelin na bateria. E o Tom vai pro Nordeste dele, total, na guitarra, e um beijo muito junto. Então, rola uma abrangência muito grande de influência. Então, a então, a princípio, a gente não vai deixar o pessoal rotular. Aí a gente vai ter aquele lance do rock, né?
É,
aí
eu cheguei a frente da agora. No drama virtual, a gente colocou lá como alternativa nova MPB.
Continue falando dos
rótulos. É, o rótulo é um problemão. Como eu sempre digo, o rótulo é um problema, né? Mas é uma coisa que a gente vai sempre deixar a gente prender isso. E afinal, a gente se rotulava e tentava manter aquilo e dava briga interna, porque é impossível se rotular alguma coisa internamente. Então deixa que a crítica rotule e a gente não pode ligar por isso, senão a gente acaba alimentando o nosso trabalho, sabe? Então, que a crítica rotule de samba, nejo, não tem problema, cara, a gente vai continuar fazendo nosso som. E uma coisa que eu tenho contra rotular é essa parte da limitação. Então as pessoas começam a rotular as bandas e começam a se assinar público, e começam a se assinar nível de segurança de cada show. Então volta aqui um problema imenso para a banda internamente, que pode gerar atrito interno, para acabar com a banda. Cria problemas no público, começa a se discriminar, porque você gosta da banda X e eu gosto da banda Y. Então a gente é inimigo, aí vai brigar na rua. E as bandas gravadoras, as produtoras começam a querer a banda do estilo do rótulo vermelho. Aí complicou toda a situação, sabe? Então não pode, o rótulo é uma coisa bobona.
Vocês têm medo de comparações, assim, com outras bandas, Los Hermanos?
É.
Que, assim, de Los Hermanos?
Nando Reis.
Sabe, é. Então rola legal, assim.
Ah, cara, eu já gostei muito do som deles, eu gosto muito do som da espuma toda, Nando Reis, Los Hermanos, Pedro, Polexia. Então, eu acho que é natural ter influência, às vezes, ter coisas que lembram. Eu acho que muitas vezes é pegar no pé. Você faz um arranjo meio que não é a tônica, terça e quinta, e a moçada já vai falar que é a influência de Los Hermanos hoje em dia. Assim.
É, eu acho bem saudável. Eu acho uma comparação uma coisa saudável, porque a gente consegue medir pelo menos, eu acho, dentro que ficticiamente, o nosso nível de estruturação das músicas. Se a gente pode ser comparado ao famoso Los Hermanos, se eu vou comparar todo mundo com Los Hermanos, é porque na realidade não teve. Eles são um patamar, pelo menos, de qualidade. Então, ah, vocês estão parecendo Los Hermanos, vocês têm uma qualidade legal. Se nos comparassem com, por exemplo, a Sandy Júnior antigamente, ia ser foda, ia ser meio difícil, ia ser bom, ia ser difícil de aguentar uma comparação dessa. É, então pelo menos a comparação com Los Hermanos ou uma banda de qualidade é muito bem-vinda. Vamos tocar mais uma música então.
Okay.
Eu não sei o que é.
Vocês usam bastante a internet e tal, pra divulgar, não só aqui em Moarama, mas, poxa, pra região e até pra fazer contato com outras bandas de fora, e rola esse intercâmbio, assim. Explica um pouco pra gente como é que é esse intercâmbio com outras bandas, com outros públicos, e esse lance mesmo da divulgação pela internet.
Com relação aos intercâmbios, é bom velho camaradagem mesmo, as bandas aí que tá mostrando um trabalho bacana, e que a gente encontra pela internet mesmo, tamo virtual, MySpace, Orkut. A gente acaba entrando em contato com a turma, fechando um show lá e um show cá. Isso daí a gente se diverte, bebe, toca,
tudo. Viaja.
Mostra o trabalho, conhece pessoas e fica feliz.
É, não sei se vocês já chegaram a sentir essa coisa até com a outra banda. É, da divulgação na internet, o que o público fala pra vocês, sei lá, na comunidade no Orkut, essa coisa, sabe? E nunca viram vocês pessoalmente, assim, como é que é?
É, a facilidade da internet, a primeira grande facilidade é que você consegue abranger um público muito grande, distante de você, de graça. Você consegue abranger o pessoal do Nordeste, do Sul, do Centro-Oeste, de outros países. A gente conseguiu, né, mostrar, quando a gente foi para Los Angeles, a gente mostrou coisas nossas que estavam na internet, o pessoal de lá. Então, é muito fácil, você tem esse armazém da internet, de lá mesmo você divulga, você atinge o pessoal, é muito fácil e barato. E o público, eu acho que o contato com o público por aí é muito mais legal, porque é muito mais direto. Então a pessoa vem no seu Orkut deixar uma mensagem pra você, é bem pessoal, manda um e-mail, ou então você usa o Skype, liga, no MSN você pode bater um maior papo sobre, começando sobre a sua banda, e depois você tá convidando a pessoa pra um churrasco na sua casa no domingo, ou vem aí festar com a gente
um dia
desses.
Bater uma partida de futebol de botão, né, Carol? Bater uma futebol de botão, ligado?
É, eu queria chegar também nessa coisa da viagem. Você já puxou um gancho, então isso é legal, assim. Você e o Tom foram pra Los Angeles, explica pra gente o que vocês foram fazer lá e como é que foi, porque vocês mexeram com música lá, assim.
É, a viagem foi bem bonita, ela foi bastante repentina, porque de repente surgiu essa possibilidade, vamos viajar pra Los Angeles, uau! E a banda que tava com o Super Ego tava indo, mas tinha tava com alguns defeitos de fabricação já, mas pô, e daí? Mas a gente foi investir nessa viagem, porque, querendo ou não, a Los Angeles é a capital internacional do entretenimento. Assim, o entretenimento moderno rola lá, então cinema, música, artes, tudo lá. E foi muito interessante. Lá a gente foi para trabalhar, né, com os negócios estudantes mesmo, foi fazer problemas de visto, e conseguimos tocar umas vezes, nos tem cafés, a gente fez um negócio de bossa nova, tocamos dois cafés, tocamos no bar do Universal Studios, no B.B. King's, que é, se a gente for falar quem já tocou naquele bar, é assustador. Que era de Rolling Stones, a B.B. King.
Até o Prince.
Até o Prince já tocou naquele palco que a gente tocou. A gente conseguiu a façanha enorme de conseguir convite pra tocar sem ter banda, pra abrir pros Fratelis, no Whisky A Go Go. Pra quem não sabe, o Whisky A Go Go é um bar muito tradicional, onde o The Doors é uma banda residente, o Motley Crue, o Guns N' Roses e a meninada toda do hardcore no primeiro popular. Fiquei
sabendo que vocês foram shows históricos, assim, também. Conta aí, Tom.
Cara, a gente pegou uns shows, tipo, uns dois do Foo Fighters, uns três do Guns, Beck, Incubus, Rock on Tears, Wolf Mother, The Killers. A gente foi assistir o The Doors cover, Wild Child, lá no Whisky A Go Go.
Teve gente que até dormiu.
Sim, vamos, agora vai parte do nosso show. Como o Tom foi embora antes, aí a agenda do show não deu pra ir tudo com ele. Então acabou quando eu fiquei 13 meses a mais, consegui um show interessante também. Fui em dois do Morrissey pra te fazer inveja, eu tinha que registrar isso. E até na questão do The Doors, que lá é muito forte. Na cidade você não percebe, mas as pessoas, você consegue ter acesso a muita coisa do The Doors. Depende de quando você entra nesse mundo, você tem zilhares de coisas pra fazer lá. Como, por exemplo, você tem onde os caras moravam, e ensaiavam e gravavam. Eu mesmo passei uma noite no famoso quarto do Walter Sienega Motel, onde o Morrissey morou por 4 anos lá. É louco, né? É muito interessante mesmo. E visitei o estúdio dos caras, onde eles gravaram o L.A. Boom, fui no bar onde eles frequentavam e toda a vizinhança da gravadora Electric Records.
The Doors Tour.
Como é que foi, assim, essa viagem serviu pra vocês fazerem algumas mudanças no som?
Recalchutagem em geral, né? É, porque aquela, querendo ou não, como a gente mexe com música, a gente mexe com arte, você tem a sua parte pessoal reflete muito. Então, se você tem uma pessoa com pouco repertório pessoal de histórias, a sua música, você vai ter pouco repertório de arranjos e riqueza na música. Eu acho que eu e o Tom, a gente cresceu pra caramba em repertório, e você pode perceber os nossos arranjos atuais A gente tem menos pessoas na banda e a gente tá conseguindo transmitir pro Fer também essa vibe de expandir pra caramba, e os arranjos com menos gente estão sendo mais ricos. A gente tá tocando melhor sem ter praticado, passei 7 meses sem tocar baixo, exceto naqueles shows que a gente ensaiava no dia anterior. E eu tô ficando muito melhor que antes. E a gente tá percebendo essa riqueza. Então, uma viagem, qualquer lugar, nem que for lá pra Xangri, se você entrar na vibe da cidade, você acaba se enriquecendo, sabe?
Fernando, acho que eles querem te mandar pra Xambrê.
Xambrê é barato, bicho. Xambrê só tem bailão. Voltar
tocando bailão.
Voltar tocando bailão.
Também fiquei por aqui escutando muita coisa boa. É, eles me mandaram coisas de lá. Muito Chico Buarque, Tom Jobim, Roberto Carlos de novo.
Sai, Guarabira. É,
meus Led Zeppelin, Verbo de Guerra.
Raul! Toca Raul!
Muito Raul também, essas coisas assim.
Eu acho que eles tinham que te pagar uma viagem pra lá também, entendeu?
Não seria uma má ideia também. Eu tenho um problema na minha casa aqui, não dá pra mim sair de casa, né?
Com relação a crescimento, assim, foi fantástico, cara. Não só musical, assim, foi uma coisa muito boa mesmo, de a gente ver eventos, ver estruturas, ver coisas que a gente não imaginava, com um olhar assim como se fosse uma coisa muito normal. Assim. A gente assistiu a banda do guitarrista do Strokes lá, o Albert Cohen Jr., uma loja de CD, assim, de que
600 pessoas.
Eu aqui vendo um vinil do Elton John, assim, e o cara tocando ali na minha frente. Assim. Muita coisa assim aconteceu com uma normalidade incrível, assim, que ajudou a gente a quebrar muitos mitos também.
Então vamos tocar mais uma música.
Ela queria apenas ser gentil com aquele rapaz tão boçal, que não aceitou tal humilde gentileza e disse que queria viver na tristeza da solidão que fustiga o coração de quem tenta viver por si só.
Bebendo cerveja, ouvindo música.
da banda é chegar a tocar no MTV, é tocar pros amigos, é o quê?
Viver em paz, porque a gente quer que seja música vendendo cerveja. É.
Tocar.
É, cara, é tocar e viver, isso é isso. Quando der pra ganhar um dinheiro com isso, melhor ainda.
É bom o dinheiro sempre bem-vindo.
Gravar e deixar a moçada aí, é.
Os homens passam e as músicas ficam.
É.
É, sobre essa parte dos planos, eu acho que eu penso um pouco diferente dele. Eu sempre penso sobre os maiores possíveis, né? Então, eu acho que a gente tem a condição de sempre trabalhar para aquilo mais alto que a gente conseguir mesmo. Então, por exemplo, tocar na MTV, não sei se é tão alto, mas isso é legal. Mas talvez tocar ao redor do mundo seja uma coisa muito grande. É, então. Mas se não conseguir, tudo bem, porque o que vale mesmo é o legado que a gente deixa, né? Então, já sei de duas bandas deixaram um legado super bom, assim, questão de músicas, até no Paraná, foi uma coisa de relevância. Eu acho que a relevância, ser relevante no final das contas, quando você morrer, falar, foi relevante. Então, isso valeu a pena.
Ainda mais se você conseguir morrer e falar.
E assim, vocês que foram em shows históricos e tal, Fernando ainda vai, né?
Fernando vê as histórias.
Mas assim, tem alguma banda que cada um gostaria de abrir, assim, um show?
Senhor de Deus, tem muitas, né?
É,
vou colocar as bandas que estão em voga hoje na minha vida. Assim. Eliminando os clássicos, eu acho que abrir o show do Morrissey ou do Frank Black seriam coisas muito boas, né? Muito mesmo.
Esse próximo som chama-se Balé da Vida Irônica.
Yeah.
Qual o objetivo agora desse projeto? Futuro?
É usar o que a gente tem em mãos de acessível para divulgar o nosso trabalho, e usar o que a gente tem em mãos de acessível para gravar o nosso trabalho, divulgar pra caramba.
Usar o que não tem em mãos também, fazer o possível e o impossível, né? Mostrar pra moçada e...
que dá pra fazer música própria. O negócio é mostrar que dá pra fazer música própria sem relevante, sem ter que virar alguma banda que já existe.
E é onde o pessoal pode encontrar músicas e assuntos e coisas sobre a Nevilton?
Bom, se você entrar na comunidade dos Palinhos lá, vai ter um link pra entrar na nossa comunidade. Ou na da Superleg, vai ter um link pra nossa comunidade. Que lá também vai ter links pra, por exemplo, www.myspace.com/Nevilton.
Se você entrar no Google...
Procura Nevilton no Google, você vai achar algumas coisas. No Orkut, inclusive, tem uma comunidade chamada Eu Já Vi o Cofrinho de Nevilton. Que é de um professor lá do Nerd, cara. Muito louco isso, bicho. Não é da banda, não. Nem do Nerd.
A gente tem cofre. A gente que tem dinheiro pra ter cofre.
É,
pra quem acha complicado, vamos soletrar que é Nevilton. Vai com essa merda.
É porque tem gente que fala...
Levilton. É com N.
Então vamos tocar uma outra música agora.
Finaleira.
Dança entre pingos d'água e os meus olhos imitam nuvens. Volto a ser a criança, menina de vento com arco-íris no peito e chuva. tudo vai se acabar simplesmente assim. E ele vai sendo negativo, mas não cai. Aos poucos ele ganha e cresce. Ele sabe que é um vitorioso adormecido, mas não reconhece.
Neville, projeto aqui de Umuarama para vocês aí de Maringá e para o Brasil todo.
Brasil!
Musicomania, mania de música boa. Apresentação: Sara Ribeiro e Anne Pacola.